E vamos falar um pouco de concessão de rodovias. Nós vamos falar um pouquinho das obras que a Viapar tem em nossa região. Algumas delas importantes, como o contorno de Mandaguari, mas também duplicações que vão entre Jandaia e Apucarana, que estão em andamento. Eu estou aqui, além disso, vamos falar um pouquinho sobre as negociações das concessionárias com o governo do estado e as novas concessões que o governo federal está abrindo. Inicialmente para 7.500 quilômetros, depois para mais 5.700 quilômetros. Vou fazer uma avaliação um pouco do futuro das rodovias no país com as concessionárias. Estou aqui com o Marcelo Machado, presidente da Viapar. Vamos falar um pouquinho das nossas coisas aqui da região. Primeiro, temos algumas obras que a Viapar tem em andamento. Como está a situação do contorno de Mandaguari? Vamos começar por aí. Quando termina a obra, o cronograma está em dia?
O contorno, Gilson, a gente deve estar terminando lá para março, abril do ano que vem. Ele está bem adiantado. Esse período até atrasa um pouco, porque chove bastante, mas é natural, né? Então está dentro do previsto. É, na verdade, nós tivemos alguns atrasos assim, pontuais no início, por causa da desapropriação. Mas em junho, a desapropriação, junho do ano passado, ela já tinha sido toda viabilizada. E ela está em franco desenvolvimento, né? É uma obra que vai mudar a cara da região e nós acreditamos que até março do ano que vem deve estar pronta.
Tem mais duplicações entre Jandaia e Apucarana.
É, exatamente. Nós entregamos esse ano na faixa de 4,5 km, ali entre, para quem conhece bem a região ali, Pirapó, que é distrito de Apucarana, até próximo de Cambira. E vamos entregar mais 6 km esse ano, vai fechar aquele trecho ali até Jandaia. Existem algumas pendências em relação a Jandaia, se vai ser feito um contorno, se vai ser passar por dentro, que o DR está tentando resolver, mas esses 11 quilômetros, até o fim do ano, eles ficam prontos.
Fora essas obras, mais algumas que o senhor gostaria de pontuar, que vão ser entregues?
Não, sem dúvida. Nós estamos em desenvolvimento dessas, temos bastante recuperação de rodovia, mas no ano que vem a grande obra, eu diria que do Paraná, é o início da duplicação entre Maringá e Campo Mourão. Nós já duplicamos praticamente até Floresta. Nós, inclusive, estávamos hoje até verificando o projeto executivo, já está bastante avançado, né? Nós vamos ter que fazer uma ponte paralela ali no Rio Ivaí. Já demos entrada na licença ambiental e a intenção é já em janeiro do ano que vem, janeiro próximo, né? Quer dizer, 12 meses praticamente, a gente já começar essa obra aí, que deve estar concluída até 2015.
Agora vamos falar um pouquinho do futuro, né, dos contratos, da negociação que o governo do estado, o governo Beto Richa, assumiu, inclusive, tendo como uma de suas pautas importantes a renegociação das tarifas e dos contratos. Em que pé está isso?
É, Gilson, de certa forma a gente entende que o Estado notou que o problema é muito mais complexo do que muitas vezes aparece, inclusive na mídia, né? É um problema de extrema complexidade, seja de caráter político, de caráter econômico, de caráter até na viabilização das obras. Mas eu diria que o processo tem andado bem e a prova é a execução das obras que estão surgindo aí, né? Nós viabilizamos o contorno de Mandaguari, que era uma obra que estava atravancada. Nós fizemos aquela pequena duplicação ali perto de Guatemi, que há muitos anos estava presa também, nós conseguimos viabilizar. Nós já estamos fazendo as obras que, embora estivessem no contrato, o governo anterior não dava condição, não dava confiabilidade, não dava a capacidade da gente executar essas obras. Estamos desenvolvendo esse projeto que nós fizemos há pouco, já estamos repassando de novo verba para a polícia. Então, eu diria que parte do problema já está resolvido. Agora, com relação a novas obras no contrato e uma eventual redução de tarifa, foi criado recentemente a Agência Paranaense, né, de agência reguladora. Então, a agência está debruçada nesse aspecto e nós acreditamos que até o meio do ano, desse ano agora, o governo deve trazer novidades com relação a isso.
Quais seriam? É possível adiantar alguma coisa? Alguns pontos o senhor considera que podem ser mexidos aí nesse?
O que pode ser mexido é novas obras. Eu diria que o pacote de obra que a Viapar tem hoje vai atender assim 80%, 90% das demandas da região. Mas existem, por exemplo, aquela trincheira lá de Sarandi, que é uma reivindicação antiga e necessária da sociedade. Existe a duplicação até Paranavaí, que não está previsto no nosso contrato. Nosso contrato vai duplicar até Nova Esperança, que pode entrar também. Então, existe uma série de obras pontuais que podem vir para o pacote. E, eventualmente, uma redução de tarifa, né? Isso mediante postergação de prazo da concessão.
Agora, nós conversamos uma vez, uma curiosidade, me veio à cabeça isso agora, nós conversamos uma vez sobre a Avenida Colombo. O senhor se lembra disso? De que havia uma possibilidade, uma discussão de tentar tirar da Viapar a Avenida Colombo e tentar transferir o cuidar, por exemplo, um dos contornos para poder fazer uma transferência de administração. Isso é cogitado nessas mudanças de contrato ou não?
Isso é cogitado. Isso é cogitado, é uma possibilidade, mas vai depender, obviamente, da própria conclusão do contorno, né? Então, nesse momento, esse assunto não está sendo tratado. Primeiro, antes de qualquer coisa, o governo federal precisa concluir a obra para depois repassá-la para o estado do Paraná. Então, nós imaginamos que, embora seja possível, eventualmente, essa negociação evoluindo agora viria a posteriori.
Na sua opinião, como representante da concessionária, é positivo uma possibilidade de substituição para a concessionária manter uma manutenção na Avenida Colombo? Ela é complicada ou não?
É, sem dúvida, até porque boa parte daquele tráfego vai para o contorno, né? O tráfego mais problemático, digamos assim, que é o tráfego de caminhões. E a nossa vocação é administrar rodovias, né? Nós, inclusive, embora façamos a manutenção do pavimento da Colombo, da sinalização, nós não fazemos o atendimento ao usuário. O contrato prevê isso, que em área urbana não seriam feitos. E no contorno, por ser um trânsito eminentemente rodoviário, esse atendimento seria feito com guincho, com ambulância, com inspeção. Então a gente entende que seria bom, tanto para o município quanto para o cidadão e eventualmente para a concessionária, porque o contorno tem um perfil efetivamente de rodovia.
Falou um pouquinho de violência no trânsito, nós tivemos um final de ano problemático, né? E as rodovias que a concessionária administra fez o levantamento do número de acidentes. A comparação com as rodovias não concessionárias, né? Não administradas pela empresa privada, há uma diferença discrepante? Como é que a senhora avalia hoje a violência nas rodovias em relação à administração delas?
Nós temos a convicção, não temos um dado assim muito efetivo, até porque existem classes e classes de rodovia, né? Então, por exemplo, uma ligação, por exemplo, Floresta também, é uma estrada que não tem a condição de uma rodovia concessionada, até em termos de traçado, mas tem um tráfego muito menor, então seguramente a quantidade de acidentes eles são menores. Agora, sem sombra de dúvida, a atuação nossa tem salvo muitas vidas, né? Eu posso lhe dar um parâmetro, Gilson, é um número inclusive que está à disposição até de estudiosos, de alguma outra pessoa que queira eventualmente avaliar. O número de vítimas fatais antes e depois da concessão, houve uma redução de quase 40%, em termos de índices, em termos absolutos, em termos de índice também, houve uma redução de quase 40%.
Proporcional ao fluxo, no caso.
Proporcional ao fluxo, né? Nós habitualmente fazemos o controle por 10 mil passantes, então a redução entre o início da concessão, entre antes do pedágio da Via Par e atual, há uma redução de quase 40%. E isso não tem preço, né? Em termos de vidas humanas, nós fizemos uma projeção, deve representar aí em 15 anos de concessão, praticamente 500, 600 vidas.
Segurança das rodovias, nós estamos vivendo aí um assalto a ônibus constantemente. Isso afeta e preocupa vocês de alguma forma, por mais que, claro, a segurança nesse sentido não dependeria exclusivamente da concessionária, mas passa por ela que tem câmeras de vigilância.
Eu diria, Gilson, que o problema da violência não é um problema da rodovia. É um problema nacional, né? A gente tem problema nas ruas de Maringá. Maringá, que era uma cidade tranquila e proporcionalmente continua sendo. Eu diria que, digamos assim, se não fosse as concessionárias, a situação seria pior. Porque a gente sabe que o pedágio, que as câmaras, que a própria fluidez do tráfego é um facilitador para a segurança na rodovia, né? Agora, infelizmente, é um problema de caráter nacional.
Agora, falando do futuro das concessões. O governo pretende agora, já no dia 30... tem licitação de 7.500 quilômetros de rodovia. E até o mês que vem, promete licitar mais 5.700. Várias rodovias no Centro-Oeste, inclusive, região Nordeste e Sudeste também. E essas concessões têm um perfil que, segundo o governo, se preocupando com tarifa associada a serviços, né? Dentro desses serviços, por exemplo, demora para as obras, né? Dos contratos nas rodovias com as concessionárias, a demora, por exemplo, do usuário nas praças de pedágio, algo interessante, né? As filas se chegarem a mais de 100 metros ou demorar 15 minutos, tem que abrir as cancelas, tudo na intenção de melhorar o serviço, mas também admitindo, as concessionárias são o futuro das rodovias do país para aumentar a malha, para melhorar a malha. A sua avaliação, primeiro, esse realmente é o futuro do país quando se fala de concessão? A forma como o governo está estabelecendo as novas licitações é positiva? Isso pode determinar, inclusive, o futuro das negociações das concessionárias no Pará ou ampliar o número de rodovias concessionárias no Estado?
Sobre a primeira pergunta, Gilson, o que a gente pode dizer é o seguinte, não é a solução só para o Brasil a questão de concessão de rodovia. Eu tenho um levantamento, eu não vou precisar o número de países, mas, salvo engano, são entre 50 e 60 países que existem rodovias concessionadas. Então, isso é uma solução mundial. Eu diria que os países de primeiro, até de segundo mundo, né, que nós nos incluímos aí, e terceiro mundo, praticamente todas as rodovias, todo serviço público de grande monta, eles são concessionados. O Estado, ele é um mero administrador. Ele tem que fiscalizar, ele tem que criar os marcos regulatórios, coisa que o governo Dilma está procurando fazer, sobretudo para você investir. E são investimentos maciços, investimento pesado. A Via Par, por exemplo, vai investir quase 1 bilhão nos próximos 9 anos. O empresário, ele precisa de ter a confiabilidade que os contratos vão ser seguidos. Então, sobre esse aspecto, eu acho que o governo está no caminho certo. Agora, por outro lado, essa essas regras assim muito apertadas, elas podem criar algumas dificuldades, como já criou no passado, né? Eu posso falar, por exemplo, que esse programa federal, que recentemente foi aplicado nas rodovias, algumas paranaenses, algumas do país, ele tem tido muita dificuldade em avançar. Embora sejam faturamentos com a tarifa baixa, mas com faturamentos até similares ao da ViaPar, você vê que pouca coisa foi feita em termos de investimento, né? A ViaPar, por exemplo, ela fez praticamente 60 quilômetros nos últimos 15 anos de concessão. É pouco, é. Até frente ao que nós vamos fazer. Mas se você pegar o pacote dessas concessionárias recentes, federais, elas não fizeram praticamente nada em termos de investimento. Então o usuário tem que levar isso em conta. E de certa forma é um sinal que alguma coisa não está funcionando bem. Então talvez esses ajustes aí propostos pelo governo venham a contornar esse tipo de situação. Inclusive os financiamentos que eles estão propondo são um pouco mais módicos, algumas condições tributárias também vêm a facilitar o investidor, mas a gente sente que o governo, embora esteja procurando acertar, ainda enfrenta algumas dúvidas, algumas dificuldades e algumas incertezas com relação ao modelo ideal.
O senhor falou do prazo e da conclusão de obras e o valor do pedágio. Algumas empresas, que o senhor mesmo colocou, têm um faturamento maior, às vezes até, do que a ViaPar, mas não executaram todas as obras que estavam no contrato. Isso falta de pressão por parte do governo para a execução? Quem se beneficia disso? É a má-fé do governo ou da concessionária? Qual é a relação que se estabelece que se permite isso?
Gilson, é difícil avaliar, porque no Brasil nós temos assim, órgãos de fiscalizador muito eficientes. Além da NTT, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, inclusive, o próprio Ministério Público, ele é muito atuante. Eu diria que houve erro na concepção dos modelos, né? Por exemplo, as licenças ambientais ficaram sob responsabilidade do governo nesse processo. E a gente sabe a dificuldade de licença ambiental no Brasil. E as coisas não aconteceram. Então, se os contratos estão em andamento e não houve uma penalidade maior, a gente acredita que realmente foi um problema na formulação do processo.
Existe uma proposta nessas novas licitações que envolve, inclusive, aumento de pedágio permitido na proporção das obras que são concluídas. Isso seria algo importante para o usuário, ou seja, avaliarmos a concessionária para a capacidade de cumprimento do contrato?
Eu acredito que sim, eu acredito que é importante você mensurar o que é que está sendo feito, né? Dentro das regras contratuais, a gente acha que realmente é um avanço, né? Desde que seja cabível até a nível de execuibilidade e de avaliação, o que me deixa assim, um pouco preocupado quando a gente vê essas sugestões do governo é quais são os critérios para realmente avaliar isso. E com relação ao critério físico no andamento das obras, não tem grande dificuldade. Mas com relação à redução de índice de acidente, de eficiência, por exemplo, é sugerido ali controlar o tempo de fila, né? Eu fico tentando aqui imaginar como é que vai se controlar, se vai dar um cronômetro para cada um para ficar dentro do carro para dizer, olha, ficou 15 minutos. Se você observar, inclusive, na proposta do governo, ele fala ou 200 metros e 15 minutos, quer dizer, como é que se sobrepõe a coisa? Se você ficar 15 minutos e tiver só 50 metros a fila, e se for o contrário, se tiver 500 metros, vai ficar 5 minutos. Então, tem algumas coisas que não estão muito claras, mas sem dúvida nenhuma, a avaliação por competência e a bonificação por competência é um progresso em qualquer programa, né?
Fluxo de movimento em rodovias em relação à concessão. O senhor mesmo colocava que nós temos uma região que a ViaPar administra, que tem rodovias com grande fluxo de veículos. É um tipo de avaliação quando se pensa no valor de um pedágio nelas. Em outras, que tem que ser feita a manutenção, tem um fluxo bem menor. No Brasil, nós temos a intenção do governo de integrar rodovias, por exemplo, no Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, a Minas Gerais principalmente. Minas Gerais é um estado com uma série de problemas com rodovias. Só a manutenção de algumas dessas rodovias vai custar uma nota para mantê-las prontas para serem pedagiadas. Esse fluxo compensa? Ou, de repente, essa administração e concessão tem que ser pensada nesse sentido também por parte dos usuários? Quais tipos de fatias do bolo são interessantes e não são?
Não, sem dúvida. O cidadão ele tem que entender que alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Então, o governo, eventualmente, pode se propor, numa região que tem um fluxo menor, a bancar a parte dos investimentos. Agora, obviamente, se o tráfego for muito baixo, você vai ter que ter uma tarifa muito alta, né? Eu vou dar um exemplo aqui, particularmente como o nosso. Muita gente fala da nossa tarifa, mas, por exemplo, na região de Mamborê, nós temos um pedágio que passam 4 mil carros por dia. E a tarifa é quase R$ 9,00. Então, basta fazer uma conta simples, se você imaginar que entre Curitiba e Florianópolis, por exemplo, tem praça que passa quase 40 mil carros. quase 40 mil carros por dia. Então, você imaginar uma tarifa de R$2 numa condição dessa, acaba sendo mais rentável do que uma tarifa de R$9 passando 4 mil carros por dia. Então, essa consideração, tem que haver uma maturidade da sociedade para discutir e que modelo vocês querem, né? A sociedade quer um modelo que a tarifa seja baixa, que o governo banque. Ou quer um modelo que a tarifa seja baixa e que não se faça obra. Então, isso tem que ser discutida com a sociedade. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, uma ligação entre Maringá e Paissandu. Se cria uma expectativa muito grande, se vai ter pedágio, se não vai ter. O governo já está fazendo obras, pelo menos até Paissandu, de Paissandu para frente, se fala muito em concessão. Mas as pessoas têm que ter a maturidade e a sociedade tem que se organizar para cobrar e para discutir isso. Se você tiver uma tarifa X, você vai duplicar no prazo Y. Se você tiver uma tarifa Z, você vai duplicar num prazo muito diferente. Então, essa conta tem que fechar.
Senhor Marcelo Machado, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, estamos à disposição. E como eu sempre comento, né, Gil, isso é um assunto polêmico, nós estamos aqui à disposição de vocês, dos ouvintes aí, para esclarecimentos que se façam necessário.
Conversei com o Marcelo Machado, presidente da Viapar. Falamos sobre as obras que a Viapar está executando em nossa região e também sobre as futuras concessões que o governo pretende fazer nas rodovias federais.